Ora viva, cá estamos para mais um Olho Vivo, programa semanal de análise política e económica da Visão. Gravamos este episódio do dia em que o Governo se prepara para fazer aprovar o seu polémico programa para a habitação, mas a semana foi sobretudo marcada pela guerra do IVA. Afinal, o Ministro das Finanças deu Barça a torcer e poucas semanas depois de ter dito que o Governo não considerava sequer a hipótese de mexer no IVA para os produtos alimentares essenciais e que a medida não faria baixar os preços, nem mitigaria a inflação que se sente nos alimentos, vem dar a mão à palmatória, escudado no argumento de que, graças ao acordo conseguido com a produção e com a distribuição, os preços vão mesmo baixar. Hoje mesmo, o Governador do Banco de Portugal duvidou. Se os preços baixarem nestes produtos e não noutros, a procura por estes aumentará e, portanto, os preços sobem. Disse ele, Mário Centeno, se todos os passarmos a comer brócolos, posso garantir que o preço dos brócolos vai subir. Afinal, o que nos espera? A semana foi também agitada por um crime que tudo leva a crer pode ter contornos passionais, perpetrado por um cidadão que por acaso é afegão, no centro ismaélita de Lisboa. Terrorismo, gritou André Ventura, depois de ter estado calado perante o assassínio de mais 30 mulheres em 2022, e já mais algumas este ano, os portugueses de bem, que são os maridos lusitanos. Uma frase sua no Parlamento a este propósito deu logo origem a mais uma troca de galhardetes com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que invocou Buda para aconselhar Ventura a virtude do silêncio. No centenário do nascimento de Natália Correia, é sempre bom constatar que o sentido de humor e a farpa certeira em que Natália, no período em que foi deputada, foi mestre, ainda tem seguidores no Parlamento Português. Comigo, para comentar estes e outros assuntos da semana, tenho o painel habitual, constituído pela diretora da Visão, Mafalda Anjos.
Olá, bom dia.
Bom dia, Mafalda. E pelo jornalista de economia da Exame e da Visão, Nuno Aguiar. Olá, Nuno.
Oi, bom dia.
Bom dia, eu sou o Filipe Luís, editor executivo com o Ouro da Política. Mafalda, começava por ti para saber como é que lês as medidas anunciadas pelo Governo, nomeadamente o baixo, a retirada do IVA de alguns produtos essenciais, entre outras medidas.
Bom, foi mais um bonito PowerPoint que vamos ver agora concretizado, não é? Está-se a tornar um hábito o Governo apresentar PowerPoints com considerandos gerais e que depois, só mais tarde, é que percebemos exatamente o que é que está lá dentro, o célebre melão, que depois depois de aberto é que percebemos como é que é. Eu acho que é preciso sublinhar aqui dois ou três pontos acerca das medidas que foram apresentadas. Um deles é que o pacote não é assim tão grande como o Governo apresentou. Essa parte é importante porque fala-se em 2,5 mil milhões de euros, mas destes 900 milhões já tinham sido apresentados e, na verdade, o pacote só tem 1.600 milhões de novos apoios. Quando olhamos no cômputo geral para tudo isto, eu acho que é bom dizer que nós nos preocupámos mais nesta crise com as almofadas orçamentais, as célebres almofadas que o Presidente da República destacou que existiam no orçamento, e não tanto com o paraquedas para evitar que a crise se adensasse. E isto é uma situação um pouco paradoxal, aquela que vivemos há vários meses. Quer dizer, por um lado, temos os portugueses bastante aflitos, e não apenas os mais desfavorecidos, a classe média também já há bastante a apertar o cinto, com a subida das taxas de juros, com a subida dos créditos à habitação, com a subida, com a enorme inflação e a subida da fatura ao fim do mês de supermercado. Por um lado temos isto, e depois por outro lado temos o Estado altamente folgado, que cobrou muito mais impostos do que aquilo que tinha previsto, a fazer brilharetes nos cofres das finanças e depois angústias nas carteiras, com angústias nas carteiras das famílias. E é evidente que este pacote surgiu num momento altamente oportuno, aliás com escassas horas de diferença entre um anúncio e outro. Ele surgiu quando se veio a concluir que o déficit estava muito mais abaixo do que aquilo que tinha sido previsto, já não 2,9% como em 2021, nem 1,9% como estava previsto no Orçamento de Estado, nem sequer 1,5% como António Costa falava na entrevista à Visão em dezembro, nem 1,3% que se chegou a aventar que pudesse ser esse o número, nem sequer 0,5% como o Conselho das Finanças Públicas tinha previsto, mas sim o déficit situou-se em 0,4%. E é por causa dessa folga, que é uma folga de mais de 2,5% mil milhões de euros, que agora o governo vem distribuir aquilo que no fundo agariu a mais e que não tinha previsto. Eu acho que há aqui uma espécie de, eu não sei como bem como chamar, mas talvez a austeridade fofinha, uma austeridade que existe de facto e que está um pouco travestida de generosidade. E os números são muito interessantes e eu calmo já para passar ao Nuno para ele explicar tudo isto. Mas Fernando Medina descativou menos do que Centeno e João Leão. Os dados, os últimos dados da Direção-Geral do Orçamento mostram que a fatia que ficou por libertar em 2022 é a maior dos últimos 6 anos. Ficaram na gaveta quase 450 milhões de euros, um pouco menos. Ou seja, nós temos aqui de facto alguma austeridade, muita angariação de muitas cautelas, muitas almofadas. É verdade que tanto António Costa como Fernando Medina assumem o compromisso de que toda a receita extraordinária que decorreu da inflação venha a ser redistribuída aos portugueses e que todo este acréscimo que o Estado teve com a inflação venha a ser redistribuído, mas ainda estamos de facto muito longe disso acontecer. E no entretanto temos as pessoas a passar mal. E depois com esta inflação, que é uma inflação completamente atípica, com causas específicas, há vários tipos de abordagens específicos. Há abordagens que são assistencialistas, que são criticadas por serem assistencialistas, mas são claramente as mais eficazes, que é a entrega de cheques às pessoas que são mais favorecidas. Há medidas fiscais imediatas, medidas que têm efeito imediato, como é esta medida do IVA, mas cuja eficácia é altamente reduzida, como se viu aliás em Espanha, porque muitas vezes são os intermediários que absorvem esta descida de preço e, por outro lado, porque chega a todos, é demasiado abrangente e não chega exatamente a quem precisa. Depois há medidas fiscais que são diferidas em sede IRS e IRC. Bem, e depois também é evidente, há a montante de medidas que impactam nos custos de produção, como também, aliás, aconteceu neste pacote que foi apresentado. No que toca ao IVA, é uma medida altamente polémica esta que foi apresentada, não é? Porque nós tivemos durante meses a fio a ouvir o governo recusar esta medida, sublinhar todos os seus defeitos, e neste momento o que nós temos é uma situação paradoxal. Vimos depois de tanto tempo o governo a dizer isso, o próprio PS a votar contra pelo menos 5 vezes este IVA zero no Parlamento, agora a tentar-nos convencer a todos que isto vai correr bem porque a distribuição está de boa fé e conta com isso e está a tentar um acordo. É uma forma, eu acho que isto tem mais de marketing político do que de eficácia, mais uma vez. E por isso é uma medida altamente questionável e prende-se mais com, eu acho que prende-se de facto mais com, porque cai bem, porque soa bem, porque é uma medida que as pessoas genericamente gostam de ouvir, mais do que seja, do que uma medida com um impacto substancial nos preços.
Nuno, tu estiveste naquela apresentação que Fernando Medina fez das medidas, até fizeste algumas perguntas que não tiveram respostas, eu ouvi lá muito satisfatórias, sobre a timidez do governo em medidas para mitigar os efeitos da inflação. Achas que realmente isto é uma... É apenas uma reação, o governo está a ser reativo ou está realmente a tomar o pulso aos acontecimentos de forma a controlá-los melhor?
Não, o governo está numa situação que é um bocado complicada, mas que, pronto, que também tem a ver com as expectativas que cria, que é, o governo parece que cria a ideia de que pode fazer por ele próprio descer a inflação, e tirando medidas muito agressivas que o governo poderia tentar fazer, mas que depois teriam também consequências, nenhum governo europeu pode fazer baixar a inflação. Nenhum governo europeu sozinho. Portanto, até poderíamos dizer que nem o BCE está a conseguir fazer baixar a inflação, porque o fenómeno é tão global e provavelmente com motivos que vão para lá da política monetária, que seria necessário que, eventualmente, uma ação concertada de bancos centrais e de governos para conseguir baixá-la rapidamente. Um parênteses aqui, a inflação está a baixar e vai baixar provavelmente rápido, vamos ver, é sem todos os tipos de produtos. Ainda hoje,
essa parte é importante, porque ela já está a baixar, não é?
Sim, a Espanha tem hoje uma quebra absolutamente, sei hoje os números, tem uma quebra brutal de inflação para perto dos 3%, que é assim uma quebra incrível, mas depois, se olharmos apenas para o core, portanto, se tirarmos alimentos e combustíveis, que são as coisas mais voláteis, continua muito alta, perto dos 7%. E isto vai continuar a acontecer, temos que nos habituar que vamos começar a ter sinais diferentes na economia. Mas, portanto, o governo quase que cria a expectativa de que pode fazer alguma coisa em relação aos preços em específico. E quando se cria essa expectativa, as pessoas naturalmente esperam que haja algum efeito. E portanto, nesse sentido, o governo está a reagir às expectativas que ele próprio parece estar a criar. Começando pelas contas públicas, que a Mafalda já referiu, quer dizer, é pornográfico, 3,5 mil milhões de euros abaixo da meta, é pornográfico, estamos a falar de um déficit que fica em 0,4%, que compara com um orçamento de 1,9%. Há razões contabilísticas neste ano. Ou seja, há uma despesa em específico que o governo esperava que fosse em 2022 e vai ser aplicada em 2023, mas quer dizer, é um bocado aquela coisa, duas vezes é uma coincidência, cinco vezes é uma tendência, e este governo só por dois anos, e um deles foi o da pandemia, o outro foi a intervenção na Caixa Geral de Depósitos, também não contava com ela, nessas duas vezes é que o governo não superou a sua meta de déficit, e por vezes supera por muito. Portanto, todos os anos há uma desculpa qualquer que o governo arranja, umas são mais plausíveis do que outras, algumas têm razão de ser, obviamente, mas quer dizer, é uma tendência do governo gerir assim o orçamento. E isso
governo,
favorece...
O ministro das Finanças, aliás, na resposta que deu, falou logo da necessidade de fazer baixar a dívida, não é? Parece
Pronto, exato.
Objetivo.
Mas é que não assumir que esse é o objetivo cria aqui um problema de transparência, até porque o governo tem muito mais informação de contas públicas e muito mais cedo do que todos nós temos, mesmo os especialistas, não é? Porque têm informação com ele, e portanto ele pode gerir, o governo permite-lhe gerir politicamente à medida as notícias de uma maneira que não deveria, portanto não deveria, devia haver transparência na maneira como se está a utilizar o orçamento. Isto não nos permite escrutinar exatamente o que está a acontecer, porque temos que confiar que o governo está a dar a informação toda e já se percebeu que não está, porque faz previsões consistentemente abaixo.
E está a soltar a informação, de facto, num timing muito preciso. Exatamente. A mesma coisa aconteceu com o apoio extraordinário dos 240 euros, que também saiu um pouco antes do anúncio de que o valor do déficit ia ser mais baixo do que o orçamentado. Ou seja, isto de facto há aqui uma gestão da informação muito evidente.
Claro, como a Mafalda disse há bocadinho, este plano saiu agora porque não se podia deixar passar muito mais tempo depois daquele déficit que é incompreensível para as pessoas, o governo estar a bater por muito metas de déficit e não haver novas medidas, e por isso é que passou uma hora e meia desde que nós soubemos o déficit até a apresentação das medidas. Portanto, ali naquele momento é um bocado uma sensação de... Pronto, já era a altura, ou seja, no momento em que se está a apresentar, não há ali nenhuma medida, já vou ao IVA em específico para terminar. Não há ali, mas mesmo o IVA, quer dizer, que eu acho que tem muitos problemas, já vou falar dela, o governo sabe que ao apresentar aquilo não vai ter grande oposição àquele tipo de medidas, indo a algumas delas. Eu acho que a função pública, ou aumentar um pouco mais a função pública, mesmo que não seja muito, dá um sinal importante para o privado. A ajuda às famílias mais carenciadas é, obviamente, mais que justo e faz todo o sentido, e haver uma majoração para os filhos também. Podemos discutir, e eu já vou, quando falar do IVA, se é suficiente ou não, e se o governo devia ter ido mais longe. É positivo que o governo diga que esta medida durou um ano e, portanto, as famílias têm alguma previsibilidade, pelo menos a saberem que vão receber, em vez de ser só um cheque, ou um cheque e depois logo se vê, sabem que durante um ano vão receber. Portanto, isso também é positivo ter sido feito desta maneira. Pode-se dizer que talvez devesse haver um pouco mais para a classe média, mas a classe média acaba por beneficiar indiretamente, por exemplo, na questão do IVA, e vamos ver se o privado aproveitar a isenção aumentar para o subsídio de alimentação também pode beneficiar por aí, porque a isenção para o subsídio de alimentação aumenta, portanto talvez os privados aumentem também o subsídio de alimentação. Sobre o IVA em específico, e terminava aí,
o
IVA em específico, eu acho que é muito difícil, quer dizer, vamos excluir toda a lógica política, que nós sabemos que é por isso que a medida é feita, que há muita pressão para se descer o IVA, e o governo, no fundo, para calar os críticos, desce o IVA. Não há lógica nenhuma nesta medida. Ou seja, tendo outras medidas para fazer, não há lógica nenhuma. E porquê é que ela é uma má medida? Vamos passar por cima até de Espanha, porque o governo diz que, como tem acordo com as superfícies comerciais e com os produtores, vai ser diferente. Onde, como a Mafalda já disse, foi absorvido pelas margens dos supermercados e o impacto na inflação foi provisório e depois desapareceu, esfumou-se esse impacto na inflação. Vamos passar por cima disso. Em primeiro lugar, pode não nós sabemos que pode não funcionar, além da questão de Espanha, os supermercados têm imensa flexibilidade para mexer nos preços como quiserem. Ou seja, eles podem estar a aumentar agora os preços. Podem estar a mexer agora
antes
nos preços.
Antes da medida entrar em vigor, como é óbvio.
O truque Black Friday, exatamente.
Exato.
Podem fazer isso. Os supermercados podem até manter essas para baixo e depois ajustarem noutro tipo de produtos que, não fazendo parte de um cabaz básico, são medidas que todas as famílias compram também. Conta-se com boa fé. Bom, são 400 milhões de boa fé. Não sei quanto é que estamos, quanto é que estamos capazes de colocar em dinheiro na boa fé de agentes privados. Eu não estou a censurar. Os agentes privados agem como é melhor para eles, e é assim que funciona a economia de mercado. Portanto, será difícil fiscalizar, mesmo que o governo diga que tem, e acredito que terá obviamente equipas, a complexidade de ver se o preço está a subir ou a subir Y por causa do IVA ou por causa de outro motivo, e o número muito grande de superfícies que há para fiscalizar, é fácil perceber a dificuldade que haverá em fazer isso.
Claro.
Gera um debate complicado, nós já estamos a ver, que até podíamos ter compilado, era para ter compilado para trazer para cá, mas até o borrego já pede o IVA zero, porque gera um debate sobre o que é um cabaz básico, o que é o cabaz que todas as famílias querem, e gera um debate junto aos produtores que dizem, eu também acho que tenho direito a beneficiar desse tipo de medida. Depois, é uma gota d'água. Os alimentos não vão subir mais de 20%, 6% é uma gota d'água na realidade no preço dos alimentos, e se estamos a falar da inflação total, não vai fazer nada, ou quase nada, pelo total da inflação. É uma subsidiação às grandes empresas, porque as famílias poderiam, num cabaz básico, é pouco provável, mas poderiam tentar ajustar o seu consumo de alguma maneira, vendo que não faz sentido comprar aqui, compram acolá. Aqui o que estamos a garantir é que as grandes empresas têm uma subsidiação que podem manter o seu preço. É pouco focado, como estava a dizer há pouco, portanto, ricos, classe média, pobres, todos beneficiam da mesma maneira, embora nós saibamos que uma família pobre, uma percentagem maior do seu rendimento vai para um cabaz básico. Mas os ricos e a classe média também beneficiam disto. E depois, vai ser difícil, vamos ver, quando for voltar a reduzir estes 6%, porque acho que não existe IVA zero para nada, não é? Portanto, isto eventualmente vai ter que voltar a aumentar. Vai ser difícil de explicar às pessoas que, olha, agora eu sei que os preços já desceram em geral, mas agora vamos ter que aumentar aqui 6%, porque isto vai ter que voltar. Portanto, eu não entendo. No total, a medida vale entre os 410 e o apoio à produção, que são 140, salvo erro, são 550 milhões de euros. É quase o mesmo que o apoio às famílias vulneráveis. Portanto, com este dinheiro, podíamos ter ou duplicado o apoio financeiro às famílias vulneráveis, ou podíamos ter aplicado a mais famílias, se achássemos que era isso o que fazia sentido. Numa fezada de que isto vai dar um pequeno benefício, que nós já percebemos pelas simulações, que não é um benefício grande.
Um pequeno benefício dar direito... a toda a gente. A questão também é essa, não é?
Quando podíamos dar dinheiro diretamente às pessoas, eu não entendo. Ou seja, tirando o efeito político, não entendo.
Deixa-me só acrescentar só uma coisinha.
Sim, eu já acabei.
Eu acho que é importante, porque há dias... saiu um estudo de uma coisa que se chama o TAU, que é uma Unidade Técnica de Apoio Orçamental, um órgão que faz assessoria aos deputados na Assembleia da República, e que vem dizer exatamente isto tudo, ou seja, eles não se referem especificamente à medida de IVA zero apresentada pelo governo, mas fazem um relatório em que analisam as várias hipóteses, e sobre esta medida eles dizem que é pouco eficaz a descer os preços, é demasiado abrangente e generalista, que é contraproducente, e dizem claramente que a melhor forma de apoiar as populações numa situação destas é transferindo dinheiro para quem tem menos rendimento. E que isto é uma medida que é pouco eficaz. Por isso é que eu volto a dizer a mesma coisa que disse exatamente no dia em que aquilo foi apresentado. Isto é mais marketing do que outra coisa. Sim. É marketing político que soa bem, mas em termos de eficácia é, mais uma vez, muito pouca.
Eu diria que é uma lei cartaz, que no caso custa dinheiro. Não é?
Agora sim.
Sem que há aquelas leis cartaz que é para, como o Presidente da República e eminente jurista esclareceu, que é para marcar uma posição, enfim, definir um, definir uma declaração de princípio, essas coisas. Esta é uma lei cartaz que vai mesmo para a frente sem ter o outro efeito que não o cartaz e que, portanto, custa dinheiro. Julgo que o governo tem sido, historicamente, no último ano, bastante mais reativo do que preventivo. E assim se explica este tipo de medidas. A baixa do IVA, muita gente reclamava a baixa do IVA, porque Espanha fez, porque outros países fizeram, sem que se tivesse notado grande efeito, não é? Mas pronto, mas reclamava-se muito essa medida. Portanto, vamos lá, acossado por uma contestação social imensa, que isto também tem muito a ver
esta
apresentação destas medidas, que acossado por uma contestação social sem precedentes em governos de António Costa, vamos ceder, sim senhor, vamos calá-los e baixar o IVA. Pronto. E basicamente é isto que explica a medida. Há aqui outras medidas, que vocês já falaram, relativamente a... E, portanto, o governo aqui funciona muito acossado. Já não é a primeira vez, funciona muito acossado, muito reativo. Há outras medidas, o sinal do aumento à função pública, a CGTP disse que ainda bem que fizemos aquela grande manifestação e isto é o resultado da luta, e nunca foi tão verdadeira esta assertão. De facto, é o resultado da luta social. Mais uma vez, o governo que diz que, enfim, que é preciso atualizar o acordo que se tinha feito, mas se não fosse a contestação, provavelmente esquecia-se de atualizar esse acordo, e portanto é de facto um resultado da luta sindical. E depois os apoios às famílias, é a medida talvez mais impactante, porque é uma medida que de facto vai ao encontro de...
Impacto direto,
e portanto tem efetivo efeito, e portanto se calhar mais valia, como disse o Nuno, apostar mais em reforçar esta medida e menos a do IVA. Há aqui eu não deixo de notar aqui uma certa esquizofrenia, aliás, ouvindo hoje o governador do Banco de Portugal, que arrasou esta medida.
O paradoxo do brócolo.
Do brócolo. Mas enfim, também ele cada vez mais, já era um bocadinho assim como Ministro das Finanças, como governador, segue uma ortodoxia financeira, nomeadamente na questão das taxas de juros, porque há aqui uma certa esquizofrenia, que é os bancos centrais e outras entidades europeias desaconselham que o governo dê apoios, porque a ideia da taxa de juros é que haja menos dinheiro e, portanto, menos consumo, e por via disso fazer baixar a inflação. Os governos não estão de acordo, porque têm uma grande pressão política e uma grande contestação social por baixo. E ao darem apoios, ao baixarem impostos, estão a colocar mais dinheiro e, portanto, estão a mitigar os efeitos do aumento das taxas de juros, e isto é uma contradição, é uma pescadinha no rabo da boca.
Eu confesso que não percebo essa lógica, porque a inflação que está de base aqui não é porque há um grande aumento da procura, as razões desta inflação são outras, não é?
Foram as cadeias de abastecimento, foram completamente interrompidas pela pandemia, por isso é que já havia antes da guerra, não é? E se a inflação começou a baixar um bocadinho, desconfio que não será efeito do aumento das taxas de juros, mas sim porque a China reabriu a fábrica, não é? Começou a trabalhar, não é? E, portanto, aí, se calhar, há aí mais efeito desse lado, porque era demanda da oferta, do que do lado...
E é na produção, de facto, nas coisas de produção agrícola, falta dos adubos, tudo isso, não é? Nos cereais...
Sim, é na produção. O Nuno dirá melhor que eu, mas houve, de facto, uma injeção de muito dinheiro durante a pandemia dos governos para manter a economia e para acudir às empresas e às pessoas, mas... Esse dinheiro já se esfumou, acho que toda a gente já gastou esse dinheiro. Se calhar não é por aí. Então, com este tanto de inflação, se calhar já não é por aí. Portanto, há aqui uma... E depois os governos, claro, dão apoios, dão dinheiro. Dão dinheiro às pessoas, afinal, porque os bancos centrais criam, não se nota tanto. Não. E, portanto, não saímos disto. E isto é uma... Também não encontrei ninguém que desse... Que sugerisse alternativas à política monetária que tem sido seguida pelo BCE e pelos bancos centrais. Quer dizer, nós próprios estamos aqui a criticar, mas também não sabemos bem como é que se resolvia este tipo de inflação, não é? Portanto, claro. É isto. Não sei se o Nuno quer aqui...
Não, não posso depois, não é? Os apoios serem o mínimo, porque Mário Centeno toca muito nesse ponto, mas eu, enfim, confesso que tenho algumas dúvidas.
Acho que o que se pode dizer é, o que o BCE está a fazer é o que dizem os manuais, não é? E acho que há algum debate que está a começar agora sobre se... ou seja, o BCE, como vive num contexto em que existem outros bancos centrais, existem outras zonas económicas, provavelmente nem tinha outra hipótese que não fosse subir os juros, até porque, se, por exemplo, quando o Fed subiu os juros e o BCE estava atrasado, o que aconteceu ao euro? O euro desvalorizou brutalmente e isso tem um impacto, basta pensarmos nós se quisermos comprar alguma coisa de uma empresa americana ou algo desse género, e isso tem um impacto brutal em todas as empresas europeias, obviamente também ajuda a exportar, mas tem outros impactos complicados. E agora, a questão é, será que há outras formas de atuar e há coisas que nós não estamos a ver? Ou seja, o BCE, de facto, tem um viés ideológico também, que gosta de pensar que não tem, mas tem. Que é, o BCE fala imenso de apoios às famílias, por exemplo, temos de ter cuidado com os apoios. Sim, ou seja, ser muito... específico nos apoios e fala muito de salários, não podemos ter muitos aumentos salariais. Sim. Raramente fala nas empresas, e isso vai ser a minha nota final, e agora finalmente estamos a começar a ouvir falar um bocadinho mais nas empresas, se calhar há coisas que nós não víamos e que se calhar estamos a dar um bocado mais de atenção agora, mas avancemos depois eu na nota falo.
Muito bem, avançaríamos para o nosso tema seguinte, a questão daquele crime que ocorreu à entrada do centro Ismaili e que deu logo aso a que viesse à tona o problema da imigração e a narrativa anti-imigração com I e anti-refugiados também. E André Ventura, ele chega, cavalgou logo completamente e aliás precipitadamente este caso, ao que parece não tem nada a ver com motivações nem religiosas nem terroristas, mas de facto isto indica que existe aqui de facto um imediato aproveitamento, há um sinal que define de facto o Chega nesta questão, e isto deu, enfim, causou logo, aliás eu também reparei que foi logo muito, muito logo o tempo de antena, a primeira pessoa com quem as televisões se lembram de falar é com André Ventura, antes mesmo de saber o que é que esteve na origem do crime, e tudo isso é uma bola de neve. Como é que vês isto, Mafalda?
Bom, André Ventura tem uma cartilha evidente que segue com fervor, que é a cartilha da extrema-direita populista na Europa. E nessa cartilha, uma das principais componentes é de facto a exploração deste medo com os imigrantes e com os refugiados. Foi assim na Alemanha, aliás é assim em França e sempre foi desde sempre. E André Ventura tinha um azar, não é? É que em Portugal este não é um tema que diga muito às pessoas. Não só porque os portugueses acolhem genericamente bem os imigrantes e não têm aquele ressentimento que se nota mais noutras sociedades, como também o próprio país precisa desesperadamente de imigrantes. E quando se começa a fazer as contas, e isto é explicado às pessoas, as pessoas conseguem minimamente perceber isso. E, portanto, André Ventura não desperdiça uma oportunidade sempre que percebe que pode explorar minimamente este filão. E aconteceu isto, enfim, por diversas vezes, e desta vez foi evidente. Ao primeiro sinal, ele entrou logo com um tweet completamente assim, repugnante, eu não consigo ter outra expressão mais branda sobre isto, quando ele diz que a política das portas abertas sem controle deu nisto, e estou a citá-lo, e que o sangue destas vítimas é responsabilidade do criminoso afegão, mas está nas mãos do governo, qualquer coisa assim. Quer dizer, a seguir a isto ainda teve depois mais três tweets do género, quando diz que avisaram o Parlamento para a imigração descontrolada depois da desculpabilização do assassino há uma tentativa de ocultar a verdade à opinião pública, depois vem falar da questão de ter desmantelado o CEF e ter aberto as portas a toda a gente e tirar mais às polícias. Ele tentou mesmo cavalgar este tema, foi um tiro ao lado porque depois veio-se a provar que afinal até foi um crime passional, mas de qualquer forma isto é a cartilha, da extrema-direita, da extrema-direita europeia, que André Ventura não desperdiça cada vez que ela acontece. E eu acho que isto repugna o que é até mesmo o que é a direita democrática, isto tem que fazer o PSD pensar. porque isto desonra profundamente a matriz ideológica e o que é boa parte do que pensa o eleitorado laranja. E isto tem que fazer o PSD pensar, quando não se demarca claramente do que é as ideias de André Ventura e do que são as ideias do Chega nesta matéria. Sendo certo, só para terminar, Filipe Calmo já, sendo certo que o próprio PSD tem, quer dizer, é bastante ambíguo nesta matéria. Não nos esqueçamos quando foi o incêndio na Moraria que vitimou aquelas pessoas, penso que foram duas, não é? O Carlos Moedas veio dizer que era preciso estabelecer limites por setores à imigração e uma espécie de imigração à la carte. Luís Montenegro veio dizer que o país devia receber imigrantes, mas de forma regulada, ou seja, escolhê-los a dedo, fazer assim cherry picking de imigrantes. Não sei se ele, enfim, não gosta de morenos, tem que ser louros, e que deve procurar pelo mundo as comunidades que possam interagir melhor com os portugueses. Ou seja, há aqui assim, deste lado do espectro político, alguma, por um lado, muita falta de conhecimento económico. Nós precisamos desesperadamente, e desesperadamente não é um advérbio de modo usado aqui à toa, nós precisamos muitíssimo de imigrantes para compensar o desequilíbrio da nossa pirâmide populacional, para ajudar à sustentabilidade da segurança social, para encontrarmos mão de obra em setores da economia onde nós temos escassez de mão de obra evidente e os portugueses residentes não querem assumir essas funções. E depois revela, além deste desconhecimento económico, revela alguma confusão, porque depois a seguir vem-se emendar a mão e vem-se dizer outras coisas. E francamente isto é mau, e é mau porque eu acho que há uma boa parte do eleitorado laranja, nomeadamente, que percebe que isto não é assim, que vê um bocadinho mais longe e que fica desiludido com todas estas tiradas perfeitamente infelizes.
Eu por acaso vi a justiça se faça, vi um debate logo no próprio dia na CNN do André Ventura com o Hugo Soares. O Hugo Soares esteve bastante bem.
É verdade.
Bastante bem, mas o que faz do PSD, se calhar já do PSD, teve bastante bem e pôs as coisas nos devidos termos, só que acho que vai ali uma falha de argumentação que é a seguinte. Primeiro, nós não temos um problema islâmico em Portugal, claro. E portanto não admira que perante uma primeira oportunidade André Ventura comece a salivar para dizer estas coisas, achando que é um ato terrorista. Depois, como eu disse na apresentação deste programa, há muitas mulheres que são assassinadas todos os anos, muitas das quais esfaqueadas, e já este ano, há muito pouco tempo houve um caso, e já houve vários casos este ano, mas o último foi há coisa de uma semana, um pouco mais, e também não se vê mais do que notícias de rodapé nas televisões e na comunicação social. E isto tem este bruá todo que ainda dura neste momento, porque é um afegão. E quando há assassinos, homicidas e translocados em todas as nacionalidades. Por acaso em Portugal são mais os portugueses, porque há mais portugueses em Portugal, claro. Também há assassinos noutras nacionalidades, e quando há imigração portuguesa para a França, com certeza que alguns também cometem lá crimes e também homicidas. Portanto, poderão dizer, não se pode comparar, uma coisa são os crimes passionais em contexto de violência doméstica, outra coisa é este ataque. Bom, mas porquê? Os crimes e os homicídios cometidos em contexto de violência doméstica são aceitáveis e este não é? Portanto, a argumentação aqui também não colhe. Outro tipo de argumentação, quando se pretende selecionar de onde vem a imigração, é que, e isso foi dado como exemplo, que o Afeganistão, que é um país que está em guerra há, não sei, há décadas, é natural que e portanto é mais perigoso, são mais perigosos os refugiados ou imigrantes vindos dessas partes do mundo do que, por exemplo, do Brasil. Não podemos ir por aí, porque se olharmos à taxa de criminalidade e homicídios no Brasil, ela é assustadoramente grande, e portanto isso não seria argumento. E por outro lado, também vi uma coluna de opinião, já não lembro em que jornal, um bocado parvinha, a dizer que o Afeganistão é célebre pelo ataque pelos ataques às mulheres. Bom, estamos num país onde a violência doméstica dizima mulheres todos os anos e, portanto, não parece que haja muita moral para falar. E, portanto, acho que posto isto nestes termos, não me interessa. Nem sei se este afegão é muçulmano ou não é muçulmano. Não, isso não é relevante para o caso. A questão não se deve pôr nestes termos e também meia culpa, falando pela comunicação social, não se pode ter dois pesos e duas medidas quando uma mulher esfaqueada no Seixal é uma notícia de rodapé e duas mulheres esfaqueadas à entrada do Centro Ismael e dá debates com André Ventura. Nuno.
Sim. Eu, André Ventura, pronto, estava desesperado por um acontecimento destes, não é? Uma pessoa quase o imagina em casa a esfregar as mãos, a dar assim um saltinho de felicidade quando viu...
Sim, um bocadinho ao lado, não é? Ao lado, que ele queria mesmo um atentado terrorista, mas
pronto. Não, estava à espera e depois, pronto, percebeu que se enganou, não é? Mas está desesperado por um acontecimento assim deste género marcante. E depois já aí vou, e a sensação triste que fica é que, de uma maneira não consciente, parece haver não uma felicitação, mas um entusiasmo que me pareceu talvez excessivo também da comunicação social, um entusiasmo não no sentido de felicidade, obviamente, não quero ser mal interpretado, mas com o acontecimento deste género, com o dramatismo do acontecimento deste género. Mas André Ventura conseguiu uma coisa, de facto, se calhar como o Filipe Luís, se calhar com a cumplicidade da cobertura mediática, que foi, conseguiu atirar o debate para a lama imediatamente, ou seja, o debate deixou de ser... podia ser violência sobre as mulheres, podia ser esse o debate. O debate podia ser segurança em espaços públicos ou semipúblicos, como garantir essa segurança. Podia ser integração dos imigrantes ou dos refugiados, como os integrar, estamos a fazer bem, estamos a fazer mal. Podia ser sobre saúde mental, também podia ser uma hipótese. Podia ser até sobre o sistema criminal, se quisermos. Até podia ser isso. Mas não. Conseguiu que fosse sobre limitação da imigração e a necessidade ou não de limitar os imigrantes e colocou toda a gente à defensiva a ter que defender porque é que os imigrantes são importantes, com ele o único a atacar, a dizer que temos que limitar mais, o único, pronto, o PSD tem uma posição, como eu falo disso, ambígua em relação
dúbia,
a isso.
Dúbia, altamente dúbia, sim.
Mas vamos assumir que não acompanha o Ventura, André Ventura, na agressividade com que diz que é preciso limitar a imigração. E, portanto, nesse sentido, mais uma vez, André Ventura, eu acho que ele sai mal do episódio, mesmo aos olhos da generalidade das pessoas, acho que sai mal, mas consegue condicionar o debate de uma maneira absolutamente eficaz, de facto. Até nós aqui, o debate que estamos a ter é porque estamos a justificar porque é que é importante ter imigrantes, que é uma coisa óbvia, mas temos a necessidade de justificar porque ele coloca-nos nessa posição, de justificar e de explicar porque é que nós precisamos deles, dos imigrantes.
Mas eu acho que ele não sai mal, não, só perdoem-me interromper-te, ele ganha mais, claro, alguns votos nesta história,
sim,
infelizmente.
Sim, talvez, é possível.
Há quem
que
se reveja absolutamente naquelas declarações e tenha aplaudido muito, e acho que é o único que diz as verdades, quando, quer dizer,
é
perfeitamente ao lado e, como tu dizes, completamente na lama, por todos os motivos.
Eu também... Ah, desculpa. Eu também vi, Marcelo Rebelo de Sousa não podia deixar de ser, até nos deu algumas novidades numa declaração sobre as motivações deste crime. Eu percebo que o Presidente da República se apresse a ter um papel pedagógico, mas também a dar demasiado... Mas também é alimentar, por outro lado, é alimentar o debate. É dar demasiado, dar o ar que vem apressadamente dizer calma, calma, não há, sim, nada. Sim.
Quando isto, falou, calma, dos filhos, não é? Do direito, sim, da família e, filhos, e da questão parental.
É mais um crime, é mais um crime, exato, é assim que tem que ser tratado. Sim. É mais, exato, um crime.
Então, vale. Mas eu acho que tirando esse detalhe, eu acho que todos os responsáveis, praticamente sem exceção, e a exceção aqui é André Ventura, até reagiram de uma maneira que eu achei... Mesmo nos momentos iniciais, quando sabíamos pouco, achei, com calma, se focando nas vítimas e na tragédia que foi para aquela esposa e para aquela comunidade, elogiando aquela comunidade, colocando isso, também dando atenção a esse elemento. Ou seja, acho que quase toda a gente até reagiu de como era suposto reagir, tirando um caso.
Diz, desculpa.
Não, eu ia dizer só porque eu acho que, pronto, se calhar vou passar por uma coisa que já não faz sentido o que vais dizer, mas é que o foco tem que estar, neste caso, pronto, nós estamos sempre a bater no PSD neste campo, mas no PSD. O PSD vai continuar a ter uma posição dúbia em relação a uma pessoa que diz uma coisa como André Ventura, estas coisas como André Ventura diz, a dizer que o Primeiro-Ministro tem o sangue nas mãos, logo a reação inicial ser essa. São coisas tão violentas e que nos afastam tanto como comunidade, ou pelo menos o consenso partidário e da nossa comunidade, deste tipo de declarações, e contaminam tanto o debate, que eu não sei
como é que não
se é sustentável o PSD continuar a ter esta posição dúbia. E Luís Montenegro, se calhar, até perdeu aqui uma oportunidade de ter tido uma reação quase emocional. E dizer, pronto, se é assim, acabou e não há conversas com este senhor. Até se calhar perdeu aqui uma oportunidade para isso, em que toda a gente ia elogiá-lo, ia ter aqui 2 dias de cobertura, bastante positiva, provavelmente, claro. Elogiando por fazer isso. E só terminar com dizer, a própria reação de Luís Montenegro, já eu achei que, achando que dentro do enquadramento institucional teve bem, chove ali, há algumas tipos de declarações que já parecem meio, quase temendo a reação do Chega, quando ele diz ali uma coisa que é algo como, é um crime sem perdão, que me deixa assim um pouco nervoso, pronto, isso depende da sensibilidade de cada um, não gosto muito desse tipo de declarações, e Ventura, às tantas nesse debate com o que se faz, grita-lhe, o PSD é igual ao PS neste tema. Costumava ser assim, esperemos que neste tema continuem a ser difíceis de distinguir.
Mas
no
eu
futuro.
Acho que não,
é
eu acho que não.
Pois, era o melhor que poderíamos ter. E só mesmo uma nota mesmo muito, muito curta sobre mídia. Concordo totalmente com aquilo que estavas a dizer, Filipe. Quer dizer, o contraste com outros crimes, incluindo os de violência doméstica, é enorme. E se no início podemos perceber que não se percebia bem ali, e é um crime chocante, vamos lá ver, é um homem com uma faca que entra num espaço e mata duas pessoas.
É o padrão de muitos ataques terroristas, isso é verdade. Parece
depois perdeu-se, ao longo do dia foi-se percebendo, e acho que não houve imediatamente o ajuste do dramatismo da cobertura como deveria ter existido, provavelmente. E ter André Ventura a comentar, ter a oportunidade de comentar à noite e de enquadrar o debate como lhe dá jeito, acho que é um erro para os mídias.
Sim. E entretanto, ele conseguiu, numa discussão sobre o IVA, sobre a baixa do IVA, trazer isso para a Assembleia da República. Sim,
exatamente.
Queremos favorecer os portugueses e não aqueles que vêm para cá cometer crimes. Isso deu origem a mais um episódio, uma falda, com Augusto Santos Silva, que começa a ser, que eu até noto que o Presidente da Assembleia da República começa a ser menos ríspido e mais irónico, digamos. Diz as coisas, demoesta André Ventura com ironia e com sorriso nos lábios. Será uma forma eficaz de procurar controlar alguns desmandos?
Eu confesso-te que tenho algumas dúvidas, Filipe. Eu acho que ele está numa posição muito difícil, porque nós sabemos que é muito difícil gerir esta dinâmica da retórica parlamentar, que é feita de tiradas fortes, de soundbites, de bicadas, de tentativas de puxar os assuntos para onde é preciso. Ele, por outro lado, tem que fazer uma gestão equidistante, tem que ser neutro, não pode deixar nenhum partido pisar o risco em matéria de direitos, liberdades e garantias ou de regras de boa convivência, e eu acho que não é bom para ele quando começa a enverdar por este registo irónico, com trocadilhos e com piadas. Acho que ele se coloca numa posição de pouca neutralidade, que não é que é, ao fim do dia, estando absolutamente coberto de razão, um presidente da Assembleia da República que tem que ser completamente equidistante, não é benéfico ir por aí.
Para além daquela observação que uma luta na lama suja ambos os contendores, não é?
Ele nunca vai para a lama, mas ele envereda por um caminho que pode mostrar uma parcialidade, e acho que ele devia ser mais imune a colocar-se nessa posição e mais imune a esse tipo de críticas.
Às vezes é bem que não resiste, e devia resistir, de facto, eu também acho, até porque vitimiza depois a pessoa com quem está a discutir.
Permite a vitimização.
Não sei se concordam que passemos às notas finais.
Vamos embora.
Nuno, vamos voltar às margens e a este tema, não é?
Sim, exato. Isto tem a ver com aquilo que eu estava a dizer, de começar-se a dar atenção a outras... outras questões e a parcialidade que às vezes os bancos centrais têm. Nós ouvimos Cristina Lagarde falar dezenas de vezes, é necessário ter cuidado com os salários. E ouvimos dizer muitas vezes também, é preciso que os governos tenham cuidado com os apoios. Uhum. E quase nunca ouvimos falar das empresas. E a inflação pode estar a subir por vários motivos. Quer dizer, nós sabemos que há alguns motivos que nós não temos controlo e tem a ver até com a guerra, com a saída da pandemia e com outro tipo de obstáculos à produção e ao transporte. Mas nós não sabemos exatamente qual é o impacto que as empresas estão a ter, por exemplo, aumentando as suas margens de lucro. Não sabemos ou não sabíamos, porque agora há uma série, tem havido uma série de trabalhos de economistas e trabalhos de órgãos de comunicação social também e de especialistas que têm abordado o tema e nós sabemos, por exemplo, que as empresas americanas têm as suas margens de lucro no nível mais alto desde a Segunda Guerra Mundial. Sabemos que na zona euro as margens das empresas cresceram para máximos de vários anos. E o BCE, que ignorou o tema durante muito tempo, começa a colocá-lo nas suas apresentações e começa até a falar em público nas entrevistas sobre isso, dizendo que, de facto, pode haver um grande poder de grandes, há grandes empresas que estão em posições decisivas para determinar preços. Não significa que seja, por exemplo, o Pingo Doce, mas, e também não significa que seja o agricultor. Mas, por exemplo, pode ser a empresa que transforma o produto que vem do agricultor, é transformado industrialmente e depois vai para a grande distribuidora, pode ser até essa empresa que se calhar é um gigante europeu com um enorme poder de mercado que se calhar domina 30% do mercado. Estou a dar um exemplo aleatório, mas existem coisas deste género. E, portanto, isso pode estar a fazer acelerar a inflação, mais que os salários que estão a crescer abaixo da inflação. Este debate, porque é que é relevante? Não é só relevante por estas coisas assim meio geeks, que só os economistas dão atenção, mas é relevante para um debate um pouco maior sobre a distribuição do fardo da crise. Neste momento são as famílias que estão a pagar essencialmente esta crise, com perdas de poder de compra brutais. E esse debate existiu aqui em Portugal, e com isto termino, existiu em Portugal em relação à grande distribuição, quando os distribuidores disseram, mas nossas margens estão iguais ou até caíram ligeiramente. Eu lamento, mas ficar na mesma nesta crise é uma posição de enorme privilégio e quase nenhuma família está igual ao que estava no ano passado ou em 2019. E, portanto, encontrarmos uma forma equilibrada de distribuir o fardo desta crise é importante e os governos e os bancos centrais têm que dar atenção a isso.
Muito bem. Eu passo já para a minha, porque vamos acabar em grande com a nota final da Mafalda. Passo já para a minha, que é para assinalar a morte de hoje, em que estamos a gravar o programa, do José Duarte, grande divulgador do jazz em Portugal. Eu não sou nenhum conhecedor de jazz, mas se me interesso de alguma forma, ou se tenho alguns álbuns de jazz, é graças aos 5 Minutos de Jazz, que é um programa que talvez seja recorde mundial, não sei, em Portugal é de certeza, que dura há 57 anos, em mais que uma rádio, há 57 anos. Começou em 1966 e é uma fórmula genial, são apenas 5 minutos, e é o suficiente para nos prender. Eu, aliás, ainda ouço, E já ouvia antes, e é engraçado ver como a voz também viesse, a voz do apresentador José Duarte, muito, com uma voz muito vivaz no início, nos primeiros anos, e ultimamente uma voz já envelhecida, mas sempre interessante, sempre interessante e sempre viva. Dois aspectos talvez menos conhecidos, é do período final da minha adolescência, um programa de rádio espetacular, famoso, humor inteligente, que era o Pão com Manteiga, que deu, e que ele estava na produção do Pão com Manteiga e na autoria de alguns textos, deu aliás uma revista semanal na altura e dois livros com o melhor do Pão com Manteiga, dos textos do Pão com Manteiga que eu tenho. E uma outra história, que era, eu... Na altura do 25 de Abril, era funcionário da TAP e foi ele que foi buscar ao avião, a receber ao avião em nome da TAP, o líder do PCP, Álvaro Cunhal, quando ele chegou de Paris. É uma história interessante, pouco conhecida. Foi ele que foi o cicerone da TAP, Álvaro Cunhal, quando Cunhal chegou de Paris. E também outro episódio curioso é que, a seguir, entregou ao oficial das Forças Armadas, que estava encarregado de o escoltar e que era nada mais, nada menos do que Jaime Neves, quem diria. E era isto. Na folga, a tua.
Muito bem, então a minha nota final vai para esta extraordinária data que se comemora esta semana, que são os 30 anos da revista Visão. Nós lançamos uma edição especial a marcar o lançamento do número 1 da Visão em março de 1993. Deixa-me dizer, Filipe, com uma reportagem que tu assinas, que fazia a capa, não é?
A capa mesmo, era uma das reportagens que
era
fazia
uma
a capa,
das,
mas,
uma
mas
das reportagens da capa.
A foto de capa é do Plácido, do José Plácido Júnior.
E o Filipe Luís
também lá
está
estava,
na Visão,
também estava em
também
Angola.
Lá estava e que ainda está na Visão hoje em dia, portanto, também. Dois nomes de jornalistas que ainda perduram na revista. E isto, eu acho que nunca é demais sublinhar a importância da memória, a importância de títulos com história, de títulos que acompanham a evolução do país. Quer dizer, o mundo mudou muito nestes 30 anos. Portugal mudou igualmente muito. Nunca, acho eu, foi tão importante fazer jornalismo isento, independente, rigoroso, de qualidade, e a Visão, esperamos nós e trabalhamos para isso, bate-se por fazer de facto isso mesmo desde o início da sua fundação até agora. Acho que nunca foi também tão difícil fazer informação de qualidade e fazer informação essencial e relevante. Cada vez mais o modelo de negócio, como é falado, é um mistério que privilegia a superficialidade e que privilegia o gratuito e que dificilmente paga o que é um investimento em jornalismo de qualidade. O modelo das assinaturas é um modelo que a Visão, apesar de tudo, foi pioneira em Portugal. Foi um dos títulos que mais depressa, um dos títulos de informação, se não o título de informação que mais depressa reuniu um leque, uma carteira de assinantes bastante significativa, e por isso está também ela de parabéns, porque mantém uma carteira com milhares de assinantes muito significativa, que é uma base de apoio muito forte. E eu costumo sempre citar uma frase, foi uma frase que eu citei no meu primeiro editorial, quando assumi a direção da Visão. Eu cheguei à Visão só, porque de facto em 30 anos é muito pouco, só em 2015, e assumi a direção em 2016, e nesse primeiro editorial eu citava a Sofia e dizia que os jornalistas eram mais ou menos como os, ela referia-se aos marinheiros, mas como aqueles que avançam de frente para o mar e que vivem de pouco pão e de luar. E os jornalistas são um bocadinho assim, não é? Vivem de pouco pão e de luar, e de um certo espírito de missão e de serviço público que os mantém vivos e que os mantém na luta. E bom, é isso que nós fazemos, continuamos a avançar de frente para o mar. E obrigada a quem nos apoia. A edição é esta, está nas bancas hoje com uma capa especial.
Exato, parabéns a nós então, e fica por aqui o Olho Vivo desta semana. Para a semana cá estaremos com outros temas. Até lá.